Boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores, a vereadora, doutor Luiz Mil. Cumprimento a funcionária aposentada Solineia Plaster. Solange Plaster. Os demais funcionários aqui desta casa. 16 de outubro de 2023, sessão ordinária número 38. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Ábalo, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Convido para fazermos um momento de silêncio. Faça o falecimento da senhora Evani Ponat Vesper, ocorrido no dia 11 de outubro da senhora Almerinda Estante Scipione, ocorrido no dia 14 de outubro de 2023. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 37, realizada no dia 11 de outubro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Uma abstenção, que o Luciano não estava na última sessão. Convido a vereadora Selene Chassa para fazer a leitura da Bíblia.
A leitura de hoje se encontra em Salmo 121, capítulo 1, versículo 1 a 9. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor, estará sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel, nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao teu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O sol guardará você de todo o perigo e protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre.
Solicito o primeiro secretário da mesa, o vereador Joelho Abre, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 27 de setembro de 2023. Mensagem número 48/2023. Encaminha o projeto de lei número 46/2023, que torna obrigatória capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil e da outras providências. A sua excelência, senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A lei número 13.722/2018 estabeleceu que o Poder Executivo definiria em regulamento os critérios para implementação dos cursos de primeiros socorros. Por sua vez, o ilustríssimo representante do Ministério Público, Dr. Lucas Lobato Larroca, solicitou que fosse informada a existência do aludido regulamento na legislação municipal nos termos do ofício número 471/2023. Não obstante, o município de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, formulou o presente projeto de lei com o objetivo de atender ao comando normativo em comento e salvaguardar a integridade de alunos, professores, funcionários e demais envolvidos com os estabelecimentos de ensino público e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Processo número 8.310/2023. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 49/2023. Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, 29 de setembro de 2023. Encaminho o projeto de lei número 47/2023, que altera o artigo 1º da lei número 2120, de 20 de setembro de 2018, a qual autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de pessoal à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia e à Associação Casa Bom Samaritano e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 47/2023 para a votação desta colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a alteração do artigo 1º da lei número 2120/2018, para fins de substituir a entidade Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia pela entidade Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS. Faz-se necessário tal procedimento, visto que a partir do dia 31/5/2023, a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia deixou de administrar o Hospital de Santa Maria de Jetibá, o qual passou a ser administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS. A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, a qual é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades competentes como de utilidade pública municipal, estadual e federal, requereu ao município, por meio de ofício, AEBS número 209/2023, processo administrativo número 009131/2023 do município, a cessão do profissional médico Dr. Carlos Alberto Ferrari, o qual é servidor público deste município inscrito na matrícula número 052106. O hospital se encontra localizado no centro de Santa Maria de Itibá, possuindo 1.732,45 metros de área construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses 56 são destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Itibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. A assistência à saúde insere-se dentro dos serviços de natureza essencial à municipalidade. Daí, emerge que a municipalidade adote medidas para garantir a prestação de serviços de saúde de interesse público, dentro de suas condições financeiras, para melhor atendimento aos seus munícipes. Na forma de participação complementar, é que emana tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção daquele hospital, mas revelando-se de suma importância a colaboração deste ente municipal. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o Poder Executivo Municipal a ceder servidores e estagiários à Associação Evangélica Beneficente com Espírito Santense, a EBS, quando estes forem requeridos pela entidade e o município considerar imprescindível tal sessão, visando um melhor atendimento aos usuários do hospital. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rebic, Prefeito Municipal. Processo número 9.131/2023. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 9 de outubro de 2023. Mensagem número 51/2023. Encaminha projeto de lei número 49/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional 127/2022. A Sua Excelência, o Senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. É sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 49/2023 para votação desta colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. A presente propositura visa possibilitar ao município autorização legal para o repasse dos valores recebidos da União Federal em razão da assistência financeira complementar para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem aos servidores municipais efetivos e contratados prevista na Lei Federal número 14.581, de 11 de maio de 2023. Ressalta-se que o referido auxílio federal referente ao exercício de 2023 foi previsto na Lei Federal número 14.581, de 11 de maio de 2023, norma que prevê tão somente o repasse financeiro para o presente ano, inexistindo segurança jurídica para que se incorpore os valores adicionais como novo padrão remuneratório do município, tendo em vista as exigências de responsabilidade fiscal para a fixação de despesas de natureza contínua. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, inciso 7, da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo regime de urgência com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres senhores vereadores santamarienses, os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repic, Prefeito Municipal. Processo número 9.142/2023. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 120/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo ampliação e melhorias da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, cabeceira do Rio Santa Maria, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a ampliação e melhorias da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, cabeceira do Rio Santa Maria, neste município. A Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, cabeceira do Rio Santa Maria, é uma instituição educacional fundamental para a comunidade, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento acadêmico e pessoal de nossos alunos. Recentemente, ao realizar uma avaliação cuidadosa da escola, foi identificado diversas áreas que necessitam de intervenções imediatas para aprimorar a qualidade da educação e garantir a segurança e o conforto dos alunos e educadores. Para atender às crescentes demandas da escola, é importante construir dois novos anexos, um depósito e uma biblioteca. O depósito é essencial para armazenar materiais educativos, esportivos e outros recursos essenciais, garantindo que esses itens estejam organizados e seguros, prontos para serem usados no processo de ensino-aprendizagem. A construção de uma biblioteca é vital para promover o hábito de leitura entre nossos alunos, proporcionando-lhes um espaço tranquilo e inspirador para explorar livros, expandir conhecimentos e estimular a imaginação. Uma biblioteca bem equipada é fundamental para cultivar o amor pela leitura desde cedo, fomentando o desenvolvimento intelectual e cultural de nossos alunos. Além disso, é urgente realizar o calçamento em frente à escola para garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários. O ambiente externo bem pavimentado não apenas previne acidentes, mas também cria uma atmosfera mais agradável e acolhedora para todos que frequentam a escola. Paralelamente, o reparo das infiltrações geradas durante os tempos de chuva são cruciais para atender à integridade estrutural do prédio escolar. Infelizmente, infiltrações podem comprometer a qualidade do ambiente interno, criando desconforto para os estudantes e professores e ambientalmente causando danos ao patrimônio escolar. Ao realizar essas melhorias, estaremos investindo no futuro dos alunos e, por consequência, no futuro de nossa comunidade. Uma escola bem equipada e bem conservada não apenas proporciona um ambiente propício ao aprendizado, mas também motiva os alunos a se dedicarem aos estudos, inspirando um senso de orgulho em sua escola e, por extensão, em sua comunidade. Portanto, é imperativo que a comunidade, os órgãos competentes e os parceiros educacionais se unam para apoiar e financiar essas iniciativas. Ao fazê-lo, garante-se um ambiente educacional seguro, estimulante e inspirador para os alunos, capacitando-os a alcançar todo o seu potencial acadêmico e pessoal. Ao investir na educação, estaremos investindo no futuro da comunidade e, mais importante ainda, no futuro brilhante das crianças. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de outubro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 121/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a ampliação, melhorias e aquisições para a Escola Municipal de Educação Fundamental em Alto Recreio neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreiro, usando o permissivo dos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a ampliação, melhorias e aquisições para a Escola Municipal de Educação Fundamental Alto Recreio neste município. A Escola Municipal de Educação Fundamental Alto Recreio é uma instituição educacional essencial para nossa comunidade, desempenhando um papel fundamental na formação e desenvolvimento de nossos alunos. No entanto, avaliando as condições atuais da escola, ficou claro que várias áreas precisam de instruções urgentes e aquisições significativas para melhorar o ambiente de aprendizagem, garantir a segurança dos alunos e fornecer recursos adequados para uma educação de qualidade. O calçamento do pátio escolar é uma necessidade crucial para a segurança e o bem-estar dos estudantes. Um pátio pavimentado não apenas previne acidentes, especialmente durante atividades ao ar livre, mas também cria um ambiente mais agradável e inclusivo para as crianças. No espaço externo seguro e acessível, é essencial para promover atividades recreativas saudáveis, interações sociais positivas e o desenvolvimento motor das crianças. A troca do sistema de monitoramento de vídeo da escola é essencial para a segurança de todos os membros da comunidade escolar. Um sistema de vigilância moderno e eficaz ajuda a monitorar o ambiente escolar, previne incidentes indesejados e garante a segurança de alunos, professores e funcionários. Garantir um ambiente seguro é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem positivo e produtivo. A substituição das mesas dos professores e dos quadros brancos é necessário para proporcionar aos educadores um ambiente de trabalho adequado e funcional. Mesas projetadas para o conforto dos professores, promovendo um ambiente de trabalho mais eficiente e saudável. Quadros brancos em boas condições são essenciais para a interação em escola de aula, facilitando a aprendizagem ativa e colaborativa entre professores e alunos. A aquisição de um parquinho para crianças é crucial para o desenvolvimento físico, social e emocional dos alunos mais jovens. Brincadeiras ao ar livre não apenas promovem a atividade física, mas também estimulam a criatividade, a imaginação e a socialização das crianças, contribuindo para um desenvolvimento holístico. Além disso, a aquisição de computadores é vital para integrar a tecnologia ao currículo escolar, formando os alunos para o mundo digital em constante evolução. O acesso à informática e à tecnologia educacional adequada amplia as oportunidades de aprendizado, melhora as habilidades de pesquisa, promove a alfabetização digital e prepara os alunos para os futuros desafios acadêmicos e profissionais. Por fim, a construção de um anexo para o depósito de materiais é essencial para organizar e armazenar recursos educacionais, materiais didáticos e equipamentos esportivos. Um espaço de armazenamento adequado garante que esses materiais estejam bem conservados, prontos para o uso e contribuam para a eficiência operacional da escola. Ao realizar essas disciplinas e aquisições, estamos investindo no futuro de nossos alunos, proporcionando um ambiente escolar seguro, estimulante e equipado com os recursos necessários para promover uma educação de qualidade. Portanto, é crucial que a comunidade, os órgãos educacionais e as autoridades competentes se unam para apoiar e financiar essas iniciativas, garantindo um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral da escola. Dessa forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 3 de outubro de 2023. Vereador Rogério Schroeder, patriota. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Ofício número 16/2023, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência Social de Santa Maria de Atibaia. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 16 de outubro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos. considerando a Lei Complementar número 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Considerando o artigo 13 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com parecer no Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de agosto de 2023 para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, Presidente do Conselho Deliberativo Instituto de Previdência Social de Santa Maria dos Servidores de Santa Maria de Jetibá. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento 18/2023. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 16 de outubro de 2023. Assunto: convoca a Sua Excelência Joel Pontes, vereador presidente. Após cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para vir à presença de Vossa Excelência requerer a convocação do senhor Lindomar Berger, secretário de Serviços Urbanos, para a próxima sessão plenária, com o intuito de esclarecer dúvidas acerca da coleta de lixo e sepultamento aos finais de semana do município de Santa Maria de Jetibá. Aproveito a oportunidade para elevar protestos da mais alta estima e distinta consideração, aguardando com brevidade a resposta deste. Ilimar Vesper, segundo secretário, vereador patriota. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento 19/2023. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 16 de outubro de 2023. Assunto: convoca a Sua Excelência Joel Pontes, vereador presidente. Após cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para vir à presença de Vossa Excelência requerer a convocação da senhora Ivânia Marquardt Campos, secretária de Administração, para a próxima sessão plenária, com o intuito de esclarecer dúvidas a respeito de pagamentos de horas extras do Executivo Municipal. Aproveito a oportunidade para elevar protestos da mais alta estima e distinta consideração, aguardando com brevidade a resposta deste. Respeitosamente, Ilimar Vesper, segundo secretário, vereador patriota. Está concluído, presidente, a leitura.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Os requerimentos seguem para a ordem do dia da presente sessão. Oradores no pequeno expediente não tem nenhum vereador inscrito. Oradores no grande expediente tem 6 vereadores. Convido a primeira vereadora, Selene Chastro.
Cumprimento o presidente, Joel Pontes, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui hoje o presidente do sindicato, os funcionários públicos, se fazendo presente. Obrigada aí a todos os aposentados junto comigo aí. Né? Vamos ouvir a fala do nosso presidente e também os voluntários, sempre se marcando presente aqui. Obrigado sempre por estar acompanhando. E também funcionários da Prefeitura e da Câmara, e também uma grande parte aí dos funcionários dos urbanos. Hoje eu vim aqui, mais uma vez, questionar. Eu não concordei, eu não gostei da publicação que foi feita sobre a rota, do recolhimento de lixo. Acho que não ficou bem claro, pelo menos assim, a escrita está muito fina. Eu queria muito pedir para quem faz a divulgação, eu acho que precisa de refazer um pouco essa divulgação, porque assim, eu uso óculos e tudo, mas já tive que fazer print para poder ver a data e o dia certinho. Está muito. Não gostei. Então, deixo minha reclamação aqui. Perante a quem faz essa divulgação aí para poder fazer um pouco melhor. Eu preferia que fizesse uma letra maior, porque para todos pudessem, pelo menos, realmente conseguir ter acesso e ler, para a gente poder estar postando nos stories, no WhatsApp, para poder estar divulgando o novo roteiro. E também está muito ruim, com certeza, para vocês estarem fazendo o trabalho sem as horas extras. Eu peço que o prefeito reveja essa situação. O município de Santa Maria está sendo prejudicado em um momento mais difícil, que não deveria estar acontecendo isso, porque se foi distribuída as taxas de lixo, as pessoas estão pagando suas taxas de lixo e o lixo está ficando nas ruas. Então, isso a gente está precisando, estou tendo muito pedido de tambores de lixo, ainda em Rio Posmoser, né, dessa nova rota que eu já falei aí, o John está aqui presente, e nessa nova, nessas ruas que estão para trás ainda, que precisa se coletar lixo, também precisa tambores de lixo, onde tem prédios, né? Então as pessoas precisam de tambores de lixo, e as pessoas falam, a gente está pagando o nosso lixo, a gente também quer agora algo decente para poder estar depositando o nosso lixo. Então eu queria que o prefeito usasse realmente, né, a cobrança que está sendo feita, para também comprar e poder fazer melhor coleta em nosso município. Então, por hoje seria isso. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, Eumar Francisco Tom.
Quero cumprimentar a mesa, o presidente dessa casa, Joel Pona, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar aqui o Cast, presidente dos servidores públicos, do Sindicato dos Servidores Públicos, cumprimentar todos os funcionários aqui presentes, funcionários da Câmara, também cumprimentar nossos voluntários aqui presentes e demais pessoas. Primeiramente, eu quero parabenizar a Secretaria de Esporte, Jardel, e toda a sua equipe, que ontem foi o encerramento do Campeonato Municipal, que teve dois times, Guarani e o Super Show. Guarani ganhou de 2-1 dentro do campo do Centro Esportivo e foi campeão. Então, dois times que participaram desse campeonato tinham uma multidão de gente naquele estádio. E a gente, assim, gosta, eu mexo com esporte, nosso amigo Rogério estava lá também. E a gente que mexe com esporte gosta de incentivar o esporte. Por quê? Porque nós vamos só incentivando as nossas crianças sair das coisas ruins e se dedicar o bom para eles. Então, nós temos sempre o bom de bola, também os 9 anos também conseguiram uma classificação boa, que eles foram jogar lá em Tarana, e que bom que isso acontece no nosso município, e eu vou sempre incentivar o lado do esporte. E aí eu só questionei com o Jardel hoje sobre os banheiros, que teve várias mulheres que reclamou sobre a situação do banheiro lá no campo de futebol do Centro Esportivo, e ele me falou que eles já vão fazer a reforma e já vão ampliar aquilo lá para poder melhorar aquilo lá. Que teve pessoas que reclamou que eu vi a situação que não tem condições. Você sabe que quando dá muita população, e aí usa muito banheiro, e lá não tem condições, principalmente para as nossas mulheres que sempre vão lá assistir. E eles incentivaram o futebol dessa vez. Foi muito bonito. Então, eu quero aqui dizer que o Jardel já está se empenhando nessa reforma. E também sobre a situação da ambulância, que não teve lá, o Rogério está lá, teve umas reclamações, um menino se acidentou, e eles falaram que mandaram o ofício para a Secretaria de Saúde para ter uma ambulância lá à disposição, pelo menos durante o jogo. Porque é 2 horas que fica lá. Durante o jogo, é 2 horas que fica. Então, eles mandaram para a Secretaria de Saúde para requerer uma ambulância para ficar à disposição. Mandaram também para o policiamento para estar lá presente. E aí, essa ambulância atrasou mais de 20 a 30 minutos que ficou lá. Aí, quem foi socorrer foi o SAMU. Então, eu acho que nós devemos cobrar isso da população, dos nossos secretários, que eu acho que quando a decisão desta aí dentro do centro esportivo, tem condições de mandar um veículo para ir lá atender essas demandas. E outra coisa também, o John está aí, é sobre o lixo. Semana passada ficou o lixo lá em Recreio, mas hoje, graças a Deus, que apanharam tudinho, deu muito lixo, ficou no meio das ruas, jogado, e a gente se preocupa com isso aí. Talvez não é culpa da secretaria, mas eu queria pedir aqui ao prefeito que tome providência, principalmente nessa Secretaria de Urbano, que é a parte do lixo, a população está pagando a taxa de lixo, Eu ontem questionei muita coisa com o pessoal para eles não fazer o que eles queriam fazer. Jogar tudo em cima de uma basculante e vir despejar na frente da prefeitura. Eu falei, não, não vão fazer isso, que isso vai dar problema. E eu conversei com eles e eu consegui falar com eles que não poderia fazer e nós conseguimos inverter esse quadro. E graças a Deus hoje foi apanhado, mas é uma área que não poderia parar. Ali os funcionários têm suas horas extra, eu sei que eles trabalham muito, não é fácil estar no meio do juntar esses lixos tudo, e deixa acumular, aí fica aquela coisa inédita, na beira de estrada, na beira de bares, na beira de comércio, aquilo fica ali que faz medo. Então, eu quero aqui pedir o prefeito que tome essa providência, que dê essa hora extra para isso, porque cortaram isso tudo, estão cortando tudo, e quem está sendo prejudicado é a população de Santa Maria de Itibá. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponat, em nome do presidente, em nome do colega vereador Rogério Xereda, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora Selene Jastro. Em nome de todos os servidores públicos aqui presentes, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês e, sinceramente, eu achei que viria mais gente. Todos nós somos sabedores que essas pessoas trabalham no seu dia a dia, mas quando se trata de lutar por uma causa, é preciso andar de mãos juntas, porque apontar o dedo é sempre mais fácil do que correr junto na causa. Isso eu sei do que estou falando realmente. Quando lá atrás, eu quero ser testemunha, vemos nessa Câmara de Vereadores com todos os servidores para corrigir uma injustiça que a municipalidade estava fazendo com os nossos colaboradores da coleta, nossos servidores que trabalham na limpeza urbana, nós fomos atendidos. E hoje, realmente, entristeço e fico feliz ao mesmo tempo. Feliz por todos vocês que se abdicaram do seu tempo, e uns meninos que estão ali vão sair agora há pouco para ir fazer coleta, e estão aqui na Câmara, e triste em saber que poderíamos ter muito mais pessoas aqui presentes. Mas a luta é essa mesmo, Alquece. Vamos seguindo adiante, vamos pedindo e esperando em Deus para que a justiça seja feita. Eu não viria hoje falar essa tribuna, mas se tratando de um caso de coleta, onde todos nós estamos passando algumas dificuldades, eu vou fazer das palavras do vereador Elmar Francisco Tom as minhas palavras, que a administração pública municipal, que o nosso prefeito Hilário Repke, sente mais uma vez com o CAD municipal, com a comissão, para dar a todas essas pessoas o que eles têm de direito. E, se não me falha a memória, coleta é serviço essencial. Talvez eu esteja um pouquinho enganado, mas coleta de lixo entra em serviços essenciais, porque daí deixa lixo na rua, vem doença, vem uma série de coisas que pode estar acontecendo. A vocês que vieram, continue na luta. O Kerson vai explanar aqui depois alguns pontos, mas uma coisa eu vou dizer para vocês: o servidor sindicalizado, ele é mais forte, mas ele precisa querer ser mais forte, ele precisa querer andar junto. Se aqui hoje a luta for alcançada, amanhã depois, não são só destes que aqui estão presentes. Vai ser de todos os servidores públicos municipais. Gostaria de frisar a presença da Sandra Toff, na qual, enquanto secretária de Serviços Urbanos, eu tive a honra dela trabalhar comigo, de minha subsecretária, e me ensinou muita coisa. aprendemos muito junto ali naquela secretaria. Os colaboradores ali sentados, de uniforme, a luta não é fácil, não. Quem dera nós sentarmos aqui, dizer, colocar no papel e ser atendido. Na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Mas as cobranças existem e vocês podem acreditar. São duras as cobranças. Como disse, okay, se apontar o dedo é bem mais fácil. Mas andar junto, caminhar junto, unir forças, dar as mãos. E isso não é ir contra a administração pública, não, gente. Pelo amor de Deus. Precisamos ter esse discernimento de entender que é lutar pelo direito. Lutar pelo seu direito. Quando pessoas que sentam atrás de uma mesa de computador, as quais têm todo o meu respeito, decidem por aquelas que vão para a chuva, trabalhar na lama, trabalhar na poeira, fazer coleta aos domingos, aos feriados, dentre outros tantos servidores, motorista, servidores públicos no geral. É preciso colocar a mão na consciência e ver que as coisas precisam caminhar de acordo com o que nós temos de lei. Enquanto relator na comissão anteriormente, quando o projeto de lei do prefeito veio aqui nessa Casa de Leis, criando novos cargos, na minha comissão, na minha relatoria, eu vetei o projeto de lei, juntamente com a vereadora Ivone Chilive. Se eu estiver errado, a assessoria me corrija, por favor. E hoje é preciso tirar do servidor que menos ganha. Enquanto servidores públicos, também, é preciso ficar atento às ações, não só do prefeito municipal, de vice-prefeito, mas também dos vereadores. Na última eleição, nós elegemos, nós e eu me incluo, uma quantidade de gente apenas por elas falarem bem na rede, nas redes sociais. E eu vou fazer aqui para vocês um desabafo. Com todo respeito àqueles que foram eleitos. E se foram eleitos é porque o povo quis que foram eleitos, que quisesse que eles ocupassem seus cargos. Mas eu venho averiguando o perfil de cada um, venho buscando, e isso é fácil de encontrar nas suas redes sociais. Busque apenas um ou dois ou três projetos de leis voltados para a população, voltados para a sociedade. Nessas pessoas que foram eleitas através de suas redes sociais. Diz o ditado popular que falar até papagaio fala, mas é preciso botar no papel, é preciso brigar, é preciso trabalhar de cabeça erguida, de cara limpa, e não ir só para a rede social, denegrir aquele ou aquele outro, e mostrar trabalho que é bom, colocar no papel, criar projetos de leis, e nós estamos falando de Brasília, estamos falando do Estado, estamos falando de municípios. E quem paga essa conta, infelizmente, é sempre o povo. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, Adair Luft.
Quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os vereadores, em nome do Arlindo, os demais, cumprimentar a população presente aqui nesta Casa de Leis, na sessão, ao público que está nos ouvindo, na rádio, nas redes sociais. Bom, presidente, o que me traz hoje na tribuna? Eu queria que o prefeito analisasse bem e pensasse com carinho sobre a limpeza das caixas secas. Se desse, eu conversei com o secretário Adriano, ele falou que está sem operador. Se pudesse, podia alinhar as duas secretarias, a agricultura e a agropecuária, junto com o interior, e fazer uma parceria e a interior entrar com máquina e a agricultura entrar com funcionário, porque operador da máquina. Porque as épocas de chuva estão chegando agora. E as caixas secas estão tudo cheias. E a população está cobrando nós. Vereador, corre atrás. Vê se consegue limpar as caixas secas. Eu não preciso ter a draga. Só a retinha já resolve o problema. A draga precisa para construir caixa seca, aí sim. Mas para limpeza pode ser só a reta escavadeira. Uma reta escavadeira, uma caçamba resolve o problema. Eles chegando lá em Rio Claro com um dia naquele cobre lá e já consegue resolver. Não é tanto caixa seca, mas infelizmente a população cobre nós e a gente é obrigado a levar isso aqui da tribuna. Outro assunto, presidente, o que me traz aqui é sobre Revissol. Eu quero parabenizar o prefeito, a toda a Secretaria do Interior, que estão fazendo um belo trabalho com Revissol. Mas eu queria muito que eles analisassem com carinho, porque tem muitos lugares onde eles fazem nas baixadas. Na baixada você pega um solabrita, joga nas baixadas e resolve o problema 2-3 anos. Mas nos morros não, a água leva. Você joga o cascalho, você joga o solabrita, a água leva junto com os rios, enche os rios de areia, de pedra. Por que não sentar e analisar bem os lugares que precisam ser feitos? Eu fui muito cobrado, sábado de noite, pela população, pelo pessoal de Ilha Bege, a estrada que corta lá, sai lá no Corre do Ouro, pelos moradores lá, que eles falam a Vila Otto, né? Eu fui muito cobrado, eles falaram, daí por que não fazer os morros? Porque eu vi, eles também, a população enxerga isso, eles fazem baixada que não precisa. Eu não vou citar os lugares aqui, mas muita baixada está sendo feita, Revissol, enquanto que os morros estão ficando fora. E sabe que quem está sofrendo mais é os rios. O rio que está sofrendo, os brejos que estão enchendo de areia. Eu acho que o prefeito podia olhar isso com carinho e pensar bem. E poder sentar e conversar junto com as duas secretarias, porque acho que tem como resolver esse problema. Eu fui um vereador, acho que mais cobra as caixas secas aqui. E eu queria muito que o prefeito olhasse com carinho. E outro assunto também, o presidente, tem um projeto que tramitando nessa casa de leis sobre o orçamento de ano que vem. Eles botaram no orçamento 290 milhões. Sendo que a média da arrecadação é 200 milhões, 210 por ano. Se jogasse a 20 a 30 milhões a mais, dava até para votar a favor, mas com 70, 80 milhões a mais, aí a gente fica com o pé atrás. Eu queria que o secretário, o prefeito sentasse lá, o jurídico, e pensasse bem antes de vir para cá, porque a gente já botou em cada bomba aqui que dá dor de cabeça. Muito obrigado, presidente.
Próximo vereador inscrito, Rogério Schroeder, patriota, aniversariante do dia hoje. Parabéns, Rogério, pelo seu aniversário.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joelis. Em nome de Dona Selene Jass, cumprimento os demais vereadores. Em nome de Vanusa Maria Sarnalga, cumprimento aqui todos os funcionários dessa Casa de Leis. E a senhora Vera Moça Martins Hoffmann, muito bom tê-la aqui, nossa agente de combate a endemias. Hoje vou refalar um assunto que eu já pautei várias vezes aqui nessa Casa de Leis, que é a questão desses bares que ficam abertos até altas horas da noite, que todo mundo sabe que, na verdade, não é bar, são pontos de droga. Porque bar que fica aberto até 8h30, 9 horas da manhã, virando à noite, não é o local de você lá comer uma pizza e tomar um refrigerante. Então, pedi à Secretaria de Defesa Social, juntamente com o Executivo, que faça uma reunião com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e que procuram fiscalizar esses ambientes. Devido aos 6 locais aqui em Santa Maria de Jetibá, a população fica sem dormir à noite, o povo de bem. É bagunça, algazarra, som alto, moto dando tiro. E lá naqueles locais já teve homicídio, tráfico de droga, tentativa de homicídio. E a gente fica aqui batendo na mesma tecla sempre. O que que falta para a secretaria responsável da prefeitura ir lá fiscalizar isso? Pedir esse alvará? Vai na delegacia da Polícia Civil, faz o colhimento de informações, pega as ocorrências, vai no Ministério Público e pede alvará desse povo, gente. É inadmissível isso, baile funk, que já é uma coisa menosprezável. Imagina um baile funk clandestino ainda que eles fazem de madrugada, perturbando senhores de idade, idosos, pessoas adoentadas e crianças. Uma vez toquei nesse assunto com um certo cidadão, vereador Luciano. Ele falou assim: Rogério, não fala isso. É porque tem gente lá que é eleitor. Rapaz, eu quero saber de voto de traficante, de nóia, rapaz. Pelo amor de Deus, gente. Vivi 31 anos, 6 meses na polícia lutando contra isso. Enquanto aqui eu estiver, eu vou falar e vou cobrar. Tivemos também aqui, ó, algazarra, em frente aqui à prefeitura. Mandaram para mim um vídeo. Graças a Deus já identificaram 3 ou 4 pessoas ali. A maioria era menor, mas o maior vão pagar por todo mundo ali. Agradecer também e enfatizar aqui, a Polícia Militar, em sexta para sábado, apreendeu aqui em Santa Maria de Jetibá 7 quilos de maconha. Quase 8 quilos, para ser propriamente dito. Então, uma grande apreensão de drogas numa blitz de trânsito, onde pararam uma moto, que era clonada, e com o sujeito lá tinha uma certa quantidade de maconha. Aí a polícia tem um setor psicológico muito bom para trabalhar com esse tipo de elemento. Conseguiram localizar mais 7 quilos da droga enterrada em um matagal. Então, e essa droga vai para onde? Para esses locais que eu acabei de falar. Entendeu? Mudando de assunto. Acredito que esteja em pauta hoje o projeto do Dia Municipal do Inspetor Escolar. Então, 22 de agosto. O tanto que esses profissionais são importantes para a movimentação, para o andamento da Secretaria de Educação do município. Sem esses profissionais, Luciano, a secretaria não anda. Então, é mais do que justo eles terem essa homenagem, esse dia no município, que nunca tiveram. Então, foi datado para o dia 22 de agosto. Vai ser votado hoje e acredito que todos os vereadores aqui são a favor. Também tivemos, dia 15 de outubro agora, o dia do professor. Nossos honrosos profissionais de educação. E que pena que não são valorizados como deveriam ser. Estão com a defasagem salarial aí, pela última vez que eu vi, que já passava de 30%. É defasagem. Não é aumento, não. É defasagem. Então, peço aos bons olhos do Executivo para que olhe para essa classe. Eles precisam. Sem o professor, não existia ninguém aqui capacitado. Se tem médico, porque tem um professor. Se tem um policial, porque tem um professor. Então, eu peço encarecidamente, rever essa situação novamente. Dizer também, meus queridos, profissionais da limpeza, o que estão fazendo com vocês é uma covardia. Isso é uma covardia. Entendeu? Muito cargo é comissionado ganhando muito. Inclusive, quem entrega taxa de lixo, eu acho que ganha diária, porque entrega sábado e domingo, e vocês não recebem. Isso não tem outra palavra, isso é covardia. Porque vocês são a ponta da lança ali. Você já pensou se o sistema de limpeza pública parar? Se sem as diárias, que é para fazer aquela coleta, um pouco a mais do que vocês já fazem, já está dando acúmulo de lixo? Então, vamos pensar também. Parabenizar o pessoal lá do Nat Cooper, uma caminhada que teve esse final de semana também, super organizada, participamos, eu e minha esposa, top. Então, não poderia deixar de falar aqui. Eumar Francisco também já falou, final do Campeonato Municipal, Estádio Pomerano, Guarani 2, Super Show 1. Parabenizar, Eumar, todas as equipes, não só o ganhador, o vice-campeão, porque todos eles são muito importantes. O esporte é muito bem-vindo. O esporte é muito bem-vindo. O esporte tira vários adolescentes, vários jovens, desse mundo triste das drogas que nós estamos tendo aí, essa realidade no nosso município e a nível de Brasil. Estamos vivendo momentos difíceis nessa área dessa juventude aí. Dizer também que tem o pessoal do judô, que está muito bem representado, Silvani é o mestre, ganharam várias medalhas de novo em Cariacica nesse final de semana. Eu não tenho o nome de todos eles aqui, que não deu tempo de anotar. Mas enfatizar o meu querido enteado Pablo Antônio, medalhista. Começou a lutar esses dias e já trouxe a medalha para casa. Que legal, né? Então, é mais um jovem que está no caminho do esporte, no caminho bom. E, por fim, meu querido amigo Joel, presidente dessa casa, eu agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas felicitações, pelos parabéns, e agradecer a todas as pessoas nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram, na minha página. A última vez que eu olhei, já tinha mais de 1.000 parabéns. Entendeu? Não é 1.000 curtidas, não. 1.000 pessoas que foram lá e tiraram um tempinho e escreveram parabéns, saúde, felicidade. Isso a gente fica muito feliz, vereador Elmar. O senhor sabe muito bem disso. É, que a gente vê a manifestação carinhosa que o povo tem com a gente. Né? Então, agradeço vocês mesmo, de coração. Muito obrigado. E que Deus abençoe que a gente consiga mais um ano aí lutando pelo povo de Santa Maria de Jetibá. Meu muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, Elimar Vespa.
Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora, a todos os presentes. Não poderia deixar de lembrar que ontem, dia 15, foi o dia dos mestres. Sobre os professores, é tão sublime que não dá nem para definir o professor. É guia e, às vezes, conselheiro e amigo. É quem incentiva a gente a pensar antes de falar. É quem precisa de paciência para se manter num país que tanto desvaloriza o seu saber. É o amigo da educação. É um dos pilares de uma boa sociedade. É quem toca até concertina para gente entender a matéria. É quem sabe que não sabe de tudo. É aquilo que tem em comum com o engenheiro, o médico, o advogado, o músico, o escritor. E não é à toa, é sinônimo de mestre. É quem pode mudar o mundo. Pena que tão pouco reconhecido, principalmente financeiramente. Existe um decreto de cotação de gastos, que foi primeiro de 30 dias, depois foi aumentado para 120 dias, onde que foi feito pedido para fazer cortes de despesas. Esses cortes de despesas é só para os hora extras dos garis? Quais outras cortes mais estão existindo? É por isso que eu estou convocando a secretária Ivânia para a semana que vem. Ela vem explicar, tá? Tudo bem, tem que ter cotação de despesa? Temos, claro, mas, gente, lixo é sanidade pública, tá? Também pedi para convocar o secretário Lindomar para explicar por que que, tá, essas nossas lixeiras. Por favor, John, passa aí uma reportagem. É uma das que eu recebi. Com certeza os colegas aí devem ter recebido também. Só passa para a gente.
Aí, pessoal, a gente tem que pagar a taxa de lixo. Olha só a situação do nosso lixo aqui. Na frente da casa dos pessoal, tudo fedendo. Aí a prefeitura vem obrigando nós a pagar a taxa de lixo. Olha só a situação dessa estrada aqui. São Sebastião do Meio, perto da fábrica de sofá. Gente, prefeitura, toma vergonha na cara. Venha recolher essa lixa aqui. Nós estamos pagando o taxa de lixo e vocês são obrigados a buscar esse lixo aqui. Porque perto da casa das pessoas fica ofendendo tudo. Cheiro ruim. Por favor, ajuda aí. Tirar esse lixo aí, fedorento. Cadê os vereadores que nós votaram e nenhum aparece quando nós precisamos? Vambora, vereadora. Abre a mão aí, ajuda o prefeito a catar o lixo.
Pessoal, essa é uma das que eu recebi. Eu fiz questão de lá ver. O odor é insuportável, tá? Então, lixo é essencial, sim, Luciano. Tá? E a saúde pública. Tá? Então, que venha, secretário, só me explicar, tá, por que está acontecendo isso. O que, que adianta um país, um município turista, querer trazer turista, querer fazer, se nós estamos com esse caos aí. Tá? E a secretária Ivânia, explicar por que desse corte. Os garis, assim conhecidos, eles ganham um salário mínimo, 40% de insalubridade, e o que eles tinham era a hora extra. Ainda me cortam isso deles? Por favor, né, gente? A menor classe sempre é a mais prejudicada? Ridículo. É, sábado, dia 14, no Hotel Palmer House, tivemos a felicidade e a filiação do nosso pré-candidato a prefeito, o senhor Hans Detman, do Partido Liberal, PL. Tivemos grandes autoridades presentes, entre eles deputados e representantes de senadores, né, deputado Lucas Polessi. Nossa, foi um prazer conhecer aquele garoto. Tá? E desejo ao meu pré-candidato toda a ênfase e sucesso, colocando o meu gabinete à disposição dele. Meu muito obrigado, boa noite. Participei.
Deu muita gente?
Bastante, muito. Espaço quase que não coube todo mundo.
Infelizmente, eu e mais alguns vereadores aqui não fomos convidados. Então, por isso que nós não estivemos lá também. Mas beleza, seguimos em frente.
É, fico triste, vereador Rogério, porque o meu convite veio através das redes sociais, onde que o próprio pré-candidato veio convidando as pessoas para participarem lá da equipe que estaria lá e estaria assistindo a filiação dele. E tiveram bastantes autoridades, e principalmente empresários e representantes de empresários. Tá? Mas nunca é tarde, esse é o primeiro passo.
Quero aqui falar, Rogério, eu sei por que você não foi convidado. Você é um pré-candidato a prefeito também em Santa Maria, você sabe que você vai incomodar muita gente. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos o espaço para oradores inscritos na Tribuna Livre. Convido o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o senhor Oquécio Pinheiro Lopes, assunto hora extras dos servidores e correlatos medidas tomadas pelo sindicato a serem tomadas diante da situação financeira da prefeitura, onde o senhor tem 10 minutos.
Obrigado, presidente. Um cumprimento, né, o presidente da mesa, o presidente dessa casa. Também a vereadora, cumprimento ela e os demais vereadores. E também todos que vieram e as pessoas que estão em casa assistindo. A gente procura ser bem pontual no que nós vamos falar e fazer, principalmente quando é para pedir a tribuna livre, quando é para expor o pensamento de uma instituição, que é o Sindicato de Servidores Públicos. Então, nós não somos meninos no sentido de sair com qualquer vento falando qualquer coisa. As nossas falas, salvo engano, eu vi umas 4 vezes aqui, mas as nossas falas são sempre falas já tentando prevenir de algo futuro que vai ser ruim, caso as coisas ficassem, caso permanecessem aquele assunto que nós estávamos falando. De outro modo, eu não posso deixar de falar que, há quase um ano atrás, foi aprovado uma lei que aumentou os cargos comissionados. E eu tenho certeza que diversas pessoas, cidadãos, também os vereadores e as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que também ouviram qual era, na época, a nossa posição, a posição do sindicato, que não foi uma posição fácil de ser tomada, mas é uma posição que foi necessária de ser tomada, porque nós sabíamos que isso na frente ia ser prejudicial. Então, salvo engano, a lei foi sancionada dia 10 de outubro de 2022, que acrescentou, né, que aumentou tanto quantitativamente quanto qualitativamente os cargos comissionados. E eu não digo aqui que não deveria ser mexido nessa estrutura. Eu digo que ela não deveria ser ampliada. Há necessidade de alguns cargos? Claro que havia. Ali houve, né, a criação da Secretaria de Segurança Social, ótimo. Isso não é, nenhuma... nós não estamos falando contra isso. Nós estamos dizendo que a expansão disso, a ampliação disso, iria fazer o que nós falamos. Olha, vai comprometer o índice de gasto com o pessoal no futuro. Um ano depois, infelizmente, a previsão se concretizou. E não que eu seja profeta. É porque eu sei calcular. 2 + 2 = 4. E mesmo que as pessoas insistam em dizer que é 5, não vai ser. São 4. Então, nós estamos falando algo aqui de um alicerce anterior que nós já víamos reivindicando e, infelizmente, não foi nos ouvido. Sobre essa lei. Eu vou só a título de comparação, porque eu não vou falar de vozes da minha cabeça. Vou falar de dados oficiais que estão na prefeitura. Porque uma coisa é eu falar, ah, eu acho que a lei não influencia em nada. Outra coisa é eu provar que essa lei não influenciou em nada. E eu vou provar que ela influenciou. Como que eu vou provar? Vou fazer comparativo. Eu peguei o mês de setembro de 2022, que foi o mês anterior à aprovação dessa lei, e peguei os valores que foram gastos com os comissionados. Beleza. Então, eu vou pegar aqui. Isso são dados oficiais da prefeitura, tá? Então, não são vozes da minha cabeça. Então, em 2022, o gasto com comissionado, antes da aprovação da lei, que eu já acho alto, mas vamos limitar aí a aprovação da lei. Antes da aprovação da lei, somando a prefeitura e a saúde, eu tenho aqui discriminado quantos eram de cada um, mas não vou falar, vou falar aqui em números absolutos. 835.036,59 reais. Isso antes da aprovação da lei. Então, a título de comparação, o que, que eu faço? Eu pego o mesmo mês do ano subsequente. Então, houve a aprovação. Então, em setembro de 2023, vamos ver quanto que ficaram os valores aqui. Somando, outra vez, a saúde e a educação, ficou R$ 1.092.358,01. Então, foram mais de R$ 230.000 por mês, em média, aí, acrescentado. Aí, olha que coisa surpreendente. Por quê? Aí eu vou entrar um pouco nesse assunto de como está hoje, né? E por que várias reclamações em relação ao lixo acumulado, a tudo isso aqui. Porque essa, na minha opinião, má gestão que houve, ocasionou-se agora em que foi comprometido, no mês passado, foi, na verdade, há meses atrás, foi comprometido 95% dos 54% que pode se gastar com o pessoal. Ou seja, da receita corrente líquida, descontando algumas coisinhas, mas vamos falar de formas absolutas, da receita corrente líquida, pode-se gastar com os servidores, com gasto com o pessoal, 54% disso. E aí o que acontece? O tribunal, na verdade, a lei, né, a nossa lei de responsabilidade fiscal, ela traz alertas. quando chega a 59 e alguma coisa, ele dá um alerta, não é restritivo, não restringe nada, só te dá um alerta, olha, cuidado, você está indo para um gasto muito alto, toma cuidado aí. Beleza. Mas, nesses últimos meses, alcançou esses 95, onde é restritivo. A lei de responsabilidade fiscal veda a contratação de horas extras. Então, o que aconteceu? Atingiu-se esses 51 ponto alguma coisa, 51.3, ultrapassou 51.3, ultrapassando 51.3, já veda a contratação de hora extra. É vedado, não pode fazer. Ok. Por causa desse índice de gasto inflado por esse excesso de contratação. Foi tentado, de todas as formas, diminuir esse índice de gasto com o pessoal. O que, que fizeram? Ah, vamos rever insalubridade, vamos tirar hora extra, vamos... Foi tudo em cima, sim. Só que, no ponto mais forte, no ponto em que deveria ser mexido, não foi. Que aí, lamentavelmente, eram os cargos comissionados. Lamentavelmente, não foram mexidos. Não de forma incisiva a fazer esse índice baixar e aí você poder conceder as horas extras no momento certo e na hora correta. E não esperar acumular 2 meses e a gente ali na briga, na luta, para tentar receber algo que é líquido e certo. E se a lei fala não pode contratar, por que que contrataram? Por que que continuou se contratando e ainda continua-se? Então, qual é, aqui, eu não quero ficar pisando em cima de coisas do passado, mas apenas relembrando que uma boa gestão, se tivesse sido feita, não teria chegado nesse que nós estamos, mesmo que, se por acaso, a receita tivesse caído. O que não houve, o que comprovadamente não aconteceu. Então, a nossa receita é uma receita excelente, a nossa cidade é uma cidade trabalhadora e paga seus impostos, e, por causa disso, acredito que não tenha quebrado antes. Então, a nossa receita aqui, a média, a receita bruta, 20,5 milhões, né, alguma coisa assim. A receita desse mês, veio uma receita interessante, a receita corrente líquida desse mês, eu até peguei, foi quase 18 milhões. Então, assim, não é problema de receita. O problema foi que, por causa de questões administrativas, na minha opinião, mal tomadas e avisadas, porque nós viemos aqui para avisar. Nós avisemos os senhores. Infelizmente, eu não lembro quais foram os vereadores que votaram contrários. Depois, se eles quiserem se manifestar, eu agradeço, porque eu não quero errar. Tá? Mas teve alguns vereadores que votaram contrário a essa lei. E a eles eu agradeço. Agora, o restante disso trouxe consequência que agora os senhores estão recebendo o vídeo. Mas são consequências de simplesmente uma gestão que deveria ser equilibrada como pede a legislação. Não sou nem eu que estou pedindo. Agora, as consequências disso vêm muito em cima do sindicato, porque é lógico, é óbvio, é um direito líquido e certo do servidor receber hora extra. E aí eu vou falar nem só dos servidores da limpeza pública, que são algo latente, e já foi expressado pelos senhores. Mas nós temos também os motoristas da educação, que fazem o transporte das crianças, que são efetivos ou que são DTs, porque tem a empresa terceirizada, mas também tem os que fazem. Então, eles estão, acordam 5 horas da manhã, fazem o transporte, chegam lá para 6, 7 horas da noite, e aí? E as horas extras dessas pessoas? Eles não merecem receber, não podem receber. Ah, vamos lá, vamos deixar. Ah, quando melhorar, a gente paga. Entende que a falta de planejamento chegou a um ponto em que impede-se serviços básicos. E, quando eu vejo os senhores falando a respeito das consequências hoje, a causa estava lá atrás, e a gente já brigando e pedindo, implorando para que não passasse aquela lei. Um ano depois, infelizmente, eu venho aqui falar, está vendo, gente? Olha, não gosto, não faço com alegria nenhuma disso. É só que 2 + 2 = 4. E aí, vou continuar agora na questão, por que que os servidores, nós temos falado para os servidores para não fazer as horas extras. Nós temos dito isso. Por quê? foi feito o banco de horas, em que se troca as horas, né, por folgas. Vou dar um exemplo. Os servidores de serviços urbanos que fazem a coleta de lixo têm 4 equipes. Quando essa equipe vai tirar folga? Existe um cronograma? Tem alguém avisando? Não tem. Então, você imagina que se eles estando, todos eles trabalhando, já não está conseguindo, então vai dar folga para eles, hein? Entende que não é compatível isso? Então, o que nós aconselhamos aos servidores, e eu falo aqui de tribuna, porque é um conselho do sindicato, um conselho institucional, não façam as horas extras, a não ser que você queira trocar por hora. Se você quiser, é discricionário seu, mas nós pedimos para que não façam. Porque onde se sente primeiro é na gente. Quando as coisas melhorarem, eles vão fazer primeiro para a gente? Nós estamos há 30 meses, sem o valor inflacionado ser nos dado. 30 meses. E aí os servidores inativos sentem ainda mais, o que eu já vim aqui, já falei sobre isso, mas nada mudou. Nada mudou. E quando a gente vê que o índice de gasto com o pessoal, ele é inflado por leis que simplesmente passam, e a gente pede para que não passem, e agora a gente sofre as consequências, é impossível nós não virmos aqui e transmitir para os senhores as nossas indignações. E agora, o que se há de fazer? Porque eu não quero ficar apenas no problema. Nós fizemos reunião com o prefeito, fizemos reunião lá, nada se resolveu. Nada. Até agora, à tarde, estava procurando, olha, o que vai acontecer, e as horas extras, vai ser paga. Nós protocolamos, o sindicato protocolou esse pedido de pagamento de todas as horas extras atrasadas, não só do pessoal que faz a limpeza pública, mas deles também é separado, dos motoristas de ônibus também nós fizemos esse pedido, porque a nossa intenção, por ser um direito líquido e certo, é de entrar na justiça e forçar a cobrança judicialmente. Vocês acham plausível? Nós temos que entrar na justiça para que as pessoas que trabalharam fazendo a coleta de lixo, que geralmente quase ninguém quer fazer, tenta achar equipes para fazer, é sol e chuva. Então, nós temos que entrar na justiça para que esse pagamento seja feito. Pelo amor de Deus. E aí, acompanhando os números, e numa das reuniões pediram para esperar até o dia 15, eu não quis esperar, mas veio esse monte de feriado, acabou não dando mesmo para andar, mas a nossa intenção já era para entrar com um mandado de emergência ou qualquer coisa nesse sentido, mas quando eu olhei os índices, aparentemente, pelo portal do Tribunal de Contas, aparentemente o nosso índice ele ainda está em alerta, ele não está bem, está em 51,00, se tivesse 51,3 já não dava. Então, está em 51, espero que esse pagamento seja feito dessas horas extras. Espero que, pelo menos dessa vez, os servidores sejam priorizados. Espero, mas não garanto aos servidores. Não garanto, porque diversas vezes fizemos reuniões, estava tudo correto, tudo certo, saímos, fechou, apagou-se aquilo da ideia e sumiu tudo o que foi falado. Então, eu já não confio nas reuniões em que nós fazemos. Então, só vou transmitir para os servidores quando isso estiver correto, estiver certo, se eu estivesse fazendo, tivesse passado a lei, se for necessário. No restante, não vou falar, olha, eu fui na reunião, fizeram isso e isso. Não dá, porque depois voltam atrás. Então, em relação à solução para isso, acredito que dá para acertar algumas horas extras, mas não todas. E aí, imagina os senhores, uma administração pública, com 48 mil habitantes, mais ou menos, né? A nossa cidade tem, nós ficarmos naquele negócio, se a arrecadação aumentar, a gente consegue baixar o índice. Se diminuir, não sei o que eu vou fazer. É isso? É esse tipo de administração que nós vamos... Não tem cabimento, não tem cabimento. Não pode. Se nós temos bases e médias, se nós temos um histórico de arrecadação, se nós temos um histórico de despesa, se nós temos ali, se nós conseguimos saber quanto nós vamos gastar, quanto nós vamos receber, se nós temos uma provisão, não é plausível nós ficarmos esperando vir uma receita maior, graças a Deus veio, e aí caiu um pouquinho, opa, respiramos, mas e o mês que vem? E outra coisa, dezembro é um mês atípico. Dezembro tem muita rescisão de contrato, dezembro, geralmente, a folha não dobra, mas ela quase dobra. Porque tem também os 30% do 13º, é uma folha pesada, e nós já mandamos um protocolo para a administração perguntando o que vão fazer. Porque se periga a não ter pagamento aí. Vocês imaginem uma coisa dessa. Então, nós estamos tentando prevenir, olha, o que nós vamos fazer? O que vai ser feito? Que filtro vai ser usado? Que remédio amargo tem que ser tomado, que não foi tomado há um ano atrás, e agora nós estamos passando por esse problema? Porque tem que tomar um remédio amargo, não adianta. Não adianta. Gestão pública ou gestão de qualquer instituição, no sindicato, qualquer lugar, nós temos que tomar remédio amargo. Às vezes as pessoas vão falar, poxa, não gostei que vocês fizeram isso aí, mas nós tivemos que fazer. Remédio amargo tem que ser tomado, tem que ser feito, tem que ser tomado. Não sabemos se isso vai acontecer. Não dá para esperar, se chover a gente planta, se não chover a gente não planta. Eu, sinceramente, espero mais de uma administração pública, espero mais. Espero um contingenciamento, espero um planejamento, espero saídas. Olha, tem que ter saída para essa crise. Quanto vão ter que cortar, aonde vão ter que cortar, mas cortar de forma em que parem de prejudicar apenas os servidores. Eu falei com ele, não tiveram uma atitude de vocês que não arrebentou com o servidor efetivo e com o servidor DT, não teve uma. Por favor, me fala uma. Não teve. Não teve. Quando a gente leva alguma ideia, olha, vamos aqui, tem diminuição de carga horária, o pessoal, tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai, não importa. Nesse sentido, o que tem que se importar nessa questão é um direito que nós acreditamos que tem, por causa da nossa lei orgânica, da paridade, e também outra questão de diminuição de custos e de gastos, como várias cidades têm feito. Ah, tem gente que não vai gostar. Tem gente que não vai gostar. Tem gente que não gosta de muita coisa. Agora, o remédio amargo é de ser tomado. Agora, todas as atitudes que vão tomar é só para prejudicar o servidor? Nenhuma vai trazer um alívio, nenhuma vai trazer um descanso. Não, é só em cima da gente. Passou-se a reforma previdenciária, a gente paga 14% ainda do nosso salário. 14% do nosso salário. Era muito melhor se nós estivéssemos no regime geral. Estava pagando 7%. 7%. Nós estamos carregando nas costas fruto de más administrações. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, o que nós pedimos aos senhores, que usem os filtros e os mecanismos que a democracia permite, para que nós possamos trazer esse filtro e não prejudicar ainda mais os servidores efetivos e os servidores DTs, porque, sinceramente, não há mais possibilidade, não tem mais o que tirar dos servidores. E, vou mexer, alguém já falou, mexer na insalubridade. De novo, vocês vão tirar o quê? De 3, 4, 5 pessoas só? Isso vai resolver o problema? Não resolve o problema. O problema é o que há um ano atrás foi criado. Do quase R$250 mil a mais por mês. A mais. Por mês. Então, equilíbrio nas contas, precisa de equilíbrio de planejamento, equilíbrio de gastos. O problema não é arrecadação, o problema é despesa. Problema é despesa. Agora eu vou falar de algumas ações que o sindicato tem feito, para encerrar já o tempo, presidente, desculpa, tá? Para encerrar o tempo, eu vou falar aqui só cinco ações que o sindicato tem tomado em relação a isso. Por quê? Toda vez que o direito do servidor é tolhido, o sindicato entra. Então, não é todas as vezes que nós temos poder jurídico ou legal de se tomar uma atitude. Tá? E nós sabemos que a atitude no judiciário não caminha na forma como a gente pensa, como a gente queria. Ok. Porém, nós não vamos deixar de fazer por causa disso. Então, tem a primeira ação em relação à questão inflacionária. Desde 2019, tem uma lei que já indica um índice, então a gente está pedindo a recomposição salarial desde 2019 e todos os anos que for vir vai ser somado a esse e o juiz deferindo será deferido a nosso favor, possivelmente. Então, nós temos pedido isso, já está com processo, há mais, deve estar fazendo um ano esse processo. Tá? Geralmente, o processo no Brasil anda em média depois do segundo ano, mas a gente está acompanhando, esse processo já está lá. Que aí, tantos professores, todas as categorias entrarão nesse pedido aqui. Entraram nesse pedido. A segunda ação coletiva é a em relação aos aposentados. Por quê? Se vocês me permitirem, Joel, talvez eu passe uns minutinhos, coisa pouca, tá? Só para ler a nossa lei, que é o Estatuto dos Servidores, em relação aos inativos, que são os mais prejudicados de todas as categorias. E olha que nós estamos bem prejudicados. Agora, os mais prejudicados são os inativos. E aí eu vou falar o porquê da nossa luta. Olha, a Lei 331 de 1997, que é o nosso estatuto, no seu artigo 61, no parágrafo 3º, fala o seguinte: os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção, na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação, reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria na forma da lei. O que se entende explicitamente aqui? Olha, qualquer alteração que fizer no plano de cargos e salários dos ativos vai ter reflexo nos inativos. Isso desde 1997, nunca foi feito. Nós pedimos, logo no ano passado que nós entramos no sindicato, no terceiro mês, nós pedimos que isso fosse feito. Foi nos negado administrativamente. Então, nós vamos entrar na justiça também. Infelizmente, tudo tem que ser entrado na justiça. Aí nós pedimos a parcimônia dos servidores, porque nem tudo anda na velocidade que a gente quer. Tá? Mas nos grupos de WhatsApp nós vamos manter todos informados. Eu vou falar rápido, está acabando o meu tempo, tá, gente? A ação coletiva também do auxílio-doença. O que acontece? No nosso artigo, também na mesma lei, no artigo 130, fala: após 12 meses consecutivos de licença de tratamento de saúde, em consequência de doenças previstas no artigo 91, aí depois tem a lista, né, o servidor terá direito a um mês de vencimento a título de auxílio-doença. Isso também nunca foi dado. Então, é mais uma coisa que nós vamos, na justiça, pedir para que isso aconteça. A ação coletiva também do piso salarial do magistério. E aí, eu precisaria de mais 30 minutos só para falar disso, mas eu vou falar bem correndo. Nós vamos fazer uma reunião com os professores interessados para decidir sobre isso, algumas coisas. Mas, em tese, nós estamos já a findar um pedido judicial também para que seja pago o piso, não apenas como esse piso, como a prefeitura acha que está correto. Porque a lei fala do piso salarial, mas do piso inicial, apenas para aquela categoria P1, porque há uma separação na lei 529, salvo engano, que é a lei que institui o plano de cargos e salários dos professores. Há uma diferenciação de um para o outro. Então, P1, P2, P3, e ali a diferença de nível salarial também é de acordo com sua especialização. Então, no que trata o piso federal, está falando apenas do primeiro. Então, deveria ser acrescido a diferença em cada piso. Olha, se eu sou P2, o P1 recebe 100, então eu teria que receber 110. Cada um proporcionalmente aos valores que são dos níveis. Tá? Então, nós vamos fazer esse pedido judicialmente, porque, infelizmente, administrativamente nos foi negado. E também a ação coletiva para o FGTS, isso são para os DTs, porque nós também representamos os DTs, então, independente da quantidade de anos que ficam, de vínculos que entram e saem, nós temos várias pessoas que, toda vez que passam no processo seletivo, vão lá para se filiar, e mesmo se não tivesse, é um direito que nós estaríamos também indo atrás. Nós também já entramos com esse processo do FGTS, que, a partir de 24 meses, já tem causas ganhas nesse sentido, nós vamos com a tese também com o tempo menor. Eu vou findar a minha fala aqui, agradecendo mais uma vez aos vereadores que votaram contrário àquele projeto de lei. Depois, se eles quiserem se manifestar, para não errar, eu não vou falar os nomes, mas agradeço. E eu peço aos senhores que cobrem da administração quais vão ser os passos a ser dados agora para que não piore a situação. É essa o nosso pedido, a nossa fala. Agradecemos a todos que vieram, tá? Os servidores inativos, o José também, o José Carlos, né? Carlos Passo Couto, que é o suboficial da Marinha, da Reserva, que é também presidente do DC, é uma pessoa que eu prezo muito, um homem honrado. Agradeço ele por ter vindo a convite meu, o Adriano também, o vice-presidente do sindicato, e demais pessoas que vieram nos acompanhar. Agradeço aos senhores, boa noite a todos.
Boa noite. Obrigado, Kers. Quero só dizer aqui aos funcionários, vocês podem ter certeza que aqui nessa Casa de Leis todos os 13 vereadores estão a favor do prefeito resolver essa questão de vocês o mais rápido possível. Tá? Que volte, todos os vereadores estão pedindo isso ao prefeito. Não é só que, vamos supor, o Kers está brigando por vocês, mas todos os vereadores estão empenhando para pedir para que o prefeito consiga voltar às horas extras e que volte a normalizar da maneira que vocês estavam trabalhando. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 55/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 55/2023 proíbe a produção de mudas, a distribuição e o plantio da Espatódia campanulata, também conhecida como Espatódia, por ser nociva às abelhas e beija-flores, de autoria do vereador presidente da Câmara, Joel Ponat. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição com o objetivo de proibir a produção de mudas, a distribuição e o plantio da espécie Aboreia espatódia campanulata, também conhecida como espatódia bisnagueira, tulipeira do Gabão, xixi de macaco ou chama da floresta, e incentiva a substituição por plantas nativas em todo o território do município de Santa Maria de Atibá. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de outubro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 55/2023.
Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 55/2023 proíbe a produção de mudas, a distribuição e o plantio de Espatódia campanulata, também conhecida como Espatódia, por ser nociva às abelhas e beija-flores, de autoria do vereador Joel Ponas. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição com o objetivo de proibir a produção de mudas e distribuição e plantio de espécie Arbórea patodea campanulata, também conhecida como espatodea bisnagueira, tulipeira de cabão, xixi de macaco ou chama da floresta, e incentiva substituição por planta. Plantas nativas em todo o território do município de Santa Maria de Atibá. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses de administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Greve, 12 de outubro de 2023, presidente Luciano Alves da Silva, favorável, relator Valdemir Mantos, favorável, membro Rogério Schroeder, patriota, favorável.
Convoco o relator da Comissão Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Rogério Schroeder, para leitura do parecer, o projeto de lei número 55/2023.
Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer, projeto de lei número 55/2023, proíbe a produção de mudas, a distribuição e o plantio de Estodéia campanulata, também conhecida como espadônia, por ser nociva às abelhas e beija-flores, de autoridade do vereador Joel Ponet. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição com o objetivo de proibir a produção de mudas e distribuição de plantio de espécies arboreia, também conhecida como bisnagueira, tulipeira, xixi, de macaco ou chama de floresta. É incentiva a substituição por plantas nativas em todo o território do município de Santa Maria de Jetibá. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Presidente, Valdemiro Jonas, PMN, favorável. Relator, Rogério Xereda, patriota, favorável. Membro, Joélio Albit, PTB, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para parecer o projeto de lei número 59/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 59/2023. Institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o dia do inspetor escolar, de autoria do vereador Rogério Xereda. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição com o objetivo de instituir e incluir no calendário oficial de eventos do município o dia do inspetor escolar, a ser comemorado anualmente no dia 22 de agosto. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de outubro de 2023. Presidente. Valdivino Manski, PP, favorável. Relator Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde Assistente, vereador Elimar Fespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 59/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 59/2023. Institui e inclui no calendário oficial o Dia Mundial do Inspetor Escolar de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria do vereador Rogério Schroeder. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição com o objetivo de instituir e incluir no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Inspetor Escolar, a ser comemorado anualmente no dia 22 de agosto. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos ao presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de outubro de 2023. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro Arlindo Repke, favorável.
Em discussão.
Boa noite a todos novamente. Deixar bem claro que eu já até me manifestei nessa questão desse projeto, em homenagem a esses profissionais que tanto trabalham para a Secretaria de Educação e nunca tiveram esse reconhecimento da municipalidade ter o seu dia específico. Então, fica aqui. Acredito que todos os vereadores provavelmente votaram a favor. E que se faz jus a justiça e dê honra a quem tem honra.
Continua em discussão. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Coloque em votação as indicações números 116 e 118 2023. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Coloque em discussão o requerimento número 18/2023, que requer a convocação do secretário Secretaria de Serviços Urbanos, senhor Lindomar Bege, e de autoria do vereador Elimar Fespa. Aqueles que aprovam, em discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em discussão o requerimento número 19/2000, que requer a convocação da secretária de administração, senhora Ivânia Marquardt Campos, de autoria do vereador Elimar Fespa. Em discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Oradores, na explicação pessoal, não tem. Não havendo mais nada a tratar, convido a todos para a sessão solene de instituição do Prêmio Mérito em Educação Geral Elizabeth Potratz ao Profissionais de Educação aposentado no dia 24 de outubro de 2023, às 15 horas. E 30 minutos. Quero aqui pedir a todos os vereadores, as pessoas aqui presentes ainda, quebrar o protocolo e cantar parabéns para o nosso colega vereador Rogério Schroeder, pelo aniversário dele de 53 anos.
Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Rogério!
Convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a próxima sessão ordinária no dia 23 de outubro de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, esta sessão está encerrada.